no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 6 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia, mais 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Ministério da Saúde libera 6 bilhões e 700 milhões de reais para a compra de vacinas da Pfizer. Priscila Machado.
Além destas novas doses, o governo federal já tem garantidos em contrato outros 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, que já começaram a ser distribuídas no Brasil.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Investimentos para gerar empregos e renda.
O Ministério do Meio Ambiente vai conceder mais uma unidade de conservação.
A Floresta Nacional de Canela, no Rio Grande do Sul. Manuela Castro.
Os interessados deverão investir 93 milhões de reais na unidade de conservação com foco na preservação da mata original.
Semana Nacional das Comunicações.
Vamos falar sobre os benefícios dos satélites e como o Brasil faz parte do grupo de países que domina esta tecnologia.
E das ações do governo que democratizam o acesso à comunicação em uma entrevista ao vivo com o secretário de radiodifusão, Maximiliano Martinhão.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Especial Conecta.
Para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à TV digital com melhor qualidade de imagem e som e mais conteúdo, foi lançado nesta semana o programa Digitaliza Brasil.
Com ele, o sinal da TV digital deve chegar a todas as cidades do país até 2023.
E prevê a distribuição de kits de TV digital para famílias inscritas em programas sociais do governo.
Além disso, outra medida do governo determina que os celulares produzidos e vendidos no país tenham a função de sintonizar emissoras de rádio FM habilitada.
Para falar sobre estas e outras ações que democratizam o acesso aos meios de comunicação, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, no setor de radiodifusão, o rádio é o meio de comunicação mais antigo. Qual a importância dele para um país de grandes dimensões como o Brasil?
O rádio, no próximo ano, ele cumpre 100 anos de existência no nosso país. Ao longo de toda a história do rádio, ele que foi o primeiro meio de comunicação eletrônica em nosso país, ele entreteve, ele prestou serviços, ele informou a população brasileira, tanto das pequenas como das grandes cidades, e fez isso sempre gratuitamente. Ele é o meio de comunicação mais democrático e mais próximo da população brasileira. É ele que dá vida às cidades, é ele que informa o campo. A importância dele num país do tamanho do território brasileiro é fundamental para o nosso país.
Agora, secretário, o governo adotou nesta semana uma medida para que os aparelhos celulares venham com um rádio FM habilitado. Como é que vai ser essa mudança e qual o objetivo do Ministério com isso?
Isso. Nós temos pesquisas no Ministério das Comunicações de que 85% dos smartphones comercializados no Brasil já dispunham desse recurso. Entretanto, eles eram comercializados muitas vezes sem habilitação dessa funcionalidade, o que prejudicava o usuário de rádio. Com essa medida, todos os celulares, smartphones que disponham do chip de FM, eles deverão ser comercializados com essa função habilitada. E com isso, o usuário do smartphone terá também o rádio à disposição em sua mão. Isso vai trazer para o usuário do smartphone a informação gratuita disponível em todo o país que as rádios FM disponibilizam no Brasil.
Secretário, outra mudança no setor é a migração das rádios AM para FM, que oferece uma melhor qualidade. Como é que está esse processo? Existe um prazo para essa migração?
Sim. As rádios AM cumpriram um papel muito importante no país, porque foram as primeiras emissoras de nosso país. Elas foram importantes no sentido de cobrir territorialmente o nosso país, porque o sinal de rádio AM vai mais longe do que o sinal da FM. Entretanto, com o crescimento do nosso país e a proximidade das cidades aos sistemas das emissoras AM, as emissoras AM começaram a sofrer interferências e, em função disso, perderam um pouco da sua audiência. Nesse processo de migração do AM/FM, as emissoras vão ganhar vitalidade, os usuários vão ganhar opções, e só quem ganha é o usuário da rádio, população brasileira, que terá mais informação, mais conteúdo, mais entretenimento gratuitamente, que será disponibilizado por esse processo. Nós temos até 2022 para concluir esse processo, já migramos 800 emissoras em todo o país e temos um total para migrar até 2022 de 1.700, completando o processo de 1.700, outras 900 emissoras para migrar até 2022.
Agora, secretário, para o nosso ouvinte entender, lá no aparelho de rádio, haverá espaço para todas as emissoras na faixa de frequência?
Sim, na maior parte do país existe espaço no dial do FM para fazer essa migração de todas essas 1.700 emissoras que eu mencionei. Entretanto, em regiões metropolitanas muito densas, e aí eu estou falando de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife, nessas regiões metropolitanas vem uma nova, oportunidade, que é o que nós estamos chamando da faixa estendida de FM. A canalização de FM passará a funcionar da faixa de 76 até 108 MHz. Com isso, a gente amplia em 60 canais a quantidade de possibilidades de emissoras de FM em todo o país e, com isso, a gente vai fazer tranquilamente a migração nessas regiões que estão congestionadas.
Secretário, outra medida anunciada essa semana é o programa Digitaliza Brasil, para concluir o processo de migração para a TV digital aqui no país. Quantos municípios ainda não aderiram ao sinal digital?
Isso. Nós tivemos uma primeira fase da digitalização da TV no nosso país, que foi um case internacional. Nós migramos do analógico para o digital em torno de 1.400 cidades em todo o país e restam em torno de menos de 4.200 cidades em todo o país para fazer a migração. Se olharmos desse ponto de vista, parece muita coisa, mas do ponto de vista populacional, mais de 80% da população brasileira já recebe o sinal digital. O desafio agora é em municípios, que são os menores, os pequenos, os que estão mais distantes dos grandes centros. E para isso a gente criou o Digitaliza Brasil, com foco em quê? Em levar o serviço digital em todo o país até 2023. Isso trará o quê? Qualidade de alta definição para a população, interatividade por meio da televisão e som de melhor qualidade. Então, é um benefício muito grande que a gente vai levar para toda a população brasileira até 2023.
Certo. Agora, o governo vai oferecer esses equipamentos necessários para que as famílias de baixa renda acessem a TV digital? Como é que elas têm que fazer?
Isso. A nossa maior preocupação nesse processo é que ninguém fique sem a televisão. A televisão é o meio mais importante de informação gratuita da população brasileira, informação de qualidade, com responsabilidade, acompanhado por todas as instituições públicas. Então, a nossa preocupação é assegurar que toda a população tenha acesso à televisão nesse processo. E aí, dentro do programa, nós vamos dar apoio aos municípios pequenos, serão 1.638 municípios em todo o país que terão apoios financeiros do Ministério para fazer a transmissão digital, equipamentos transmissores, antenas, torres, etc. E também para a população que são cadastradas no Cadastro Único e no Bolsa Família do Governo Federal, terão acesso a kits de recepção, caso não disponham da televisão já no modo digital. As pesquisas que temos no Ministério é que 89% da população brasileira já tem equipamentos de televisão capazes de receber o sinal digital. Aqueles que não tiverem e que forem dos programas sociais do Governo Federal terão esse apoio. A gente estima que nesses municípios, em 1.638 municípios, em torno de 4 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas por esse programa. Um investimento total do Governo Federal da ordem de 850 milhões de reais para que em 2023 nós tenhamos a televisão digital em todo o país.
E, secretário, o governo pretende iniciar os estudos para mais um salto na tecnologia no que se refere à televisão. O que é que os brasileiros podem esperar para o futuro com a segunda geração da TV digital?
Isso. Muito importante. Essa semana, que é a Semana Nacional de Comunicações, nós firmamos um acordo com o Fórum Brasileiro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Nesse acordo, o Fórum já fez uma chamada de tecnologias que possam se habilitar para fazer parte do futuro padrão de televisão televisão digital, que é o padrão de televisão 3.0. Esse padrão trará melhor qualidade de imagem, estamos falando aí qualidade de imagem de televisão aberta, 4K, 8K, melhoria de 16 vezes na nitidez e na qualidade da imagem. Melhora no som imersivo. Você dentro da sua casa tem a qualidade de som que você experimenta dentro do seu cinema. Um som em que você vai poder escolher o locutor num jogo de futebol. Ah, eu quero ver o locutor que torce pelo meu time. Terá essa possibilidade. E por fim, a interatividade. Você ter o conteúdo de televisão integrado com a internet. E aí o Brasil vai ter o melhor daquilo que ele mais gosta. O brasileiro. Ele gosta da televisão e o brasileiro gosta da internet. Ele vai ter o melhor dos dois mundos, a televisão integrada com a internet. E esse é o esforço do Ministério das Comunicações: levar a comunicação, levar a televisão, levar a internet para a população brasileira.
Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
E como conversamos com o secretário de Radiodifusão, o rádio é o meio de comunicação de massa mais antigo.
Ao longo dos anos, ele se modernizou e oferece programação para os mais diversos públicos.
E uma nova revolução está ocorrendo agora, com a migração das rádios AM para a sintonia FM.
E você sabe o que significa essa mudança? É o que você ouve agora em mais uma reportagem especial dentro da Semana Nacional das Comunicações.
Você já deve ter ouvido a expressão nas ondas do rádio. Pois é, o sinal do rádio é enviado por meio de ondas que viajam pelo ar em frequências. As principais são a AM, que significa amplitude modulada, e a FM, frequência modulada. A frequência AM, mais antiga, alcança distâncias maiores, mas pode sofrer muitas interferências técnicas. Já a FM, mais moderna, tem uma melhor qualidade do som. Por outro lado, não chega tão longe. Mas, ao contrário do sinal AM, que precisa de aparelhos de rádio próprios, o sinal de uma rádio FM pode ser captado em aparelhos móveis em geral, como o celular. Para pôr fim a essas limitações técnicas, desde 2014, o Ministério das Comunicações permitiu a mudança do sinal das emissoras AM para o FM. Até agora, mais de 1.700 emissoras solicitaram a migração. O estudante Pedro Damasceno, ouvinte assíduo da Rádio Nacional, gosta da programação da AM. Para ele, a migração para a FM e a melhora na qualidade do som vai permitir que as emissoras AM ganhem mais ouvintes.
A UFM vai atrair mais ouvintes, os ouvintes, porque o som é melhor.
Nélia Del Bianco, pesquisadora da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, acredita que o estilo de comunicação de uma emissora AM, que tem muitos ouvintes, não vai acabar com a migração para o FM.
A presença dos comunicadores frente ao microfone, no modelo tradicional do rádio AM, vai continuar sendo no FM.
Agora, você pode estar se perguntando: haverá espaço no dial para todas essas emissoras que estão migrando do AM para o FM? Vai sim, porque até 2023 o espaço será expandido. O que hoje é a frequência dos canais 5 e 6 da TV analógica vai passar para as rádios FM. Reportagem Leandro Martins.
Imagens e sons, sinal de internet, GPS.
Meios de comunicação e informações que chegam a todo mundo por meio do satélite.
O Brasil já domina essa tecnologia e faz parte do grupo de países que já tem seus próprios satélites.
Os satélites são responsáveis pela transmissão de sinais de rádio, televisão e até telefone, além da comunicação entre aviões e navios por todo o mundo. Os satélites também possibilitam o uso do GPS, hoje tão comum nos nossos telefones celulares. O que seria da motorista de aplicativos Suzete Galdino se o GPS não fosse tão acessível?
Sem o GPS eu não faria. Por mais que a gente conheça o local onde está, não conhece totalmente.
O Brasil faz parte do seleto grupo de países que contam com o próprio satélite. É o chamado Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. O lançamento, em 2017, foi a conquista de um novo lugar no espaço. O satélite permitiu a implantação de internet banda larga em áreas rurais e de floresta, como na Amazônia. Apesar de parecer algo tão distante, a 36 mil quilômetros da Terra, ele está bem próximo da nossa realidade, explica Hugo Dias, professor de engenharia elétrica da Universidade de Brasília.
Os satélites hoje, eles são equipamentos que certamente nós não conseguiríamos nos comunicar atualmente sem eles.
Hoje o Brasil conta com cerca de 13 mil pontos de acesso à internet via satélite. Mais de 9 mil deles estão em escolas públicas, principalmente as da zona rural. Isso sem falar nas centenas de unidades de saúde, de segurança pública, escolas indígenas e comunidades quilombolas. O objetivo é levar a internet a quem precisa, diz José Afonso Cosmo Júnior, do Ministério das Comunicações.
80% desses pontos estão localizados nas regiões norte e nordeste, que são as regiões mais carentes de conexão.
Em 2019, graças à internet via satélite, as comunicações salvaram vidas na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, lembra Jarbas Valente, presidente da Telebrás.
Instalamos duas antenas, sinal aberto, para agilizar e levar, salvaram muitas vidas.
O sinal atinge todo o território do país e a parte do Oceano Atlântico conhecida como Amazônia Azul. Reportagem Manuela Castro.
E para coordenar a operação de satélites brasileiros, o governo criou um centro de controle de última geração em Brasília, que funciona 24 horas por dia.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, visitou hoje as instalações do local.
O Centro de Operações Espaciais é responsável por gerenciar as atividades de controle do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, SGDC. Passa pelo local a operação dos mais de 13 mil pontos de Wi-Fi instalados no país, que levam internet gratuita e de alta velocidade a mais de 2 milhões e meio de alunos de escolas públicas e rurais. Os pontos também conectam unidades de saúde, postos de fronteira, telecentros, comunidades indígenas e quilombolas, entre outros. Em visita ao COP nesta quinta-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância do acesso à internet, especialmente em tempos de pandemia.
Se não fosse a parceria da Telebrás aqui com o SGDC, nós deixaríamos milhares de pessoas isoladas no Brasil, como se estivesse ilhadas, sem ter direito a estudar, sem ter direito a participar de qualquer interação com famílias que moram longe, visitar parentes mais idosos que estavam naquele momento isolados. E o que a gente fez foi um trabalho de cidadania.
Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o local opera hoje com 10% da sua capacidade. O Centro de Operações Espaciais foi construído para servir como centro de controle de diversos satélites, estejam eles mais distantes ou próximos da Terra. Além disso, no local também é possível monitorar os serviços terrestres de telecomunicações e se antecipar às necessidades dos cidadãos, como explica o presidente da Telebrás, Jarbas Valente.
O centro aqui já foi preparado para isso. Toda monitoração de todas as nossas 30 mil quilômetros de fibras Brasil afora é gerenciado aqui. Qualquer rompimento, qualquer ponto que dá. Antecipamos o que pode ocorrer e já avisamos os clientes, porque daqui a gente monitora tudo.
O Centro de Operações Espaciais, inaugurado há quase um ano, funciona 24 horas por dia e é operado por militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, além de profissionais da Telebrás. Reportagem Luana Karen.
Chegou ao país na noite de ontem o brasileiro Robson do Nascimento de Oliveira, que estava preso na Rússia desde março de 2019.
Robson é ex-motorista do jogador de futebol Fernando, que jogava na Rússia na época, e foi preso, acusado de transportar duas caixas de cloridrato de metadona.
O remédio é liberado no Brasil, mas é tratado como entorpecente na Rússia.
Robson foi recepcionado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pelo presidente Jair Bolsonaro.
O presidente agradeceu o Ministério das Relações Exteriores e o governo russo pela libertação de Robson.
Agradecer publicamente todo o meu Ministério das Relações Exteriores, que trabalharam incansavelmente nesse caso. E faríamos isso por qualquer brasileiro numa situação semelhante, que a liberdade para nós não tem preço. E publicamente agradeço o presidente Putin e o seu governo por ter assinado esse indulto, que é muito marcante para todos nós brasileiros.
A defesa de Robson justificou que a encomenda era para o sogro do jogador Fernando, que estava na Rússia.
Uma equipe do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está em Saudades, em Santa Catarina, acompanhando o acolhimento de familiares das vítimas do ataque a uma creche na cidade.
Na última terça-feira, 3 crianças e 2 mulheres foram assassinadas por um jovem que invadiu a creche armado com facas.
A equipe acompanha os desdobramentos do caso e se colocou à disposição para ajudar as famílias no que for necessário.
Também foram realizadas reuniões com autoridades locais para discutir o fortalecimento das políticas de proteção aos direitos da criança e do adolescente.
Reforço na vacinação contra a Covid-19.
O Brasil vai adquirir mais 100 milhões de doses da Pfizer.
Um investimento de mais de 6 bilhões e meio de reais.
A dispensa de licitação para a compra das vacinas produzidas pela Pfizer-BioNTech foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Vão ser destinados 6 bilhões e 600 milhões de reais para a aquisição de 100 milhões de doses do imunizante. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Congresso Nacional.
Estamos na iminência de fechar um novo acordo com a Pfizer de 100 milhões de doses, já está nas finalizações legais, então que seria um aporte adicional muito importante para o nosso programa de vacinação.
A expectativa é de que os imunizantes comecem a chegar ao Brasil até o fim deste ano. Além destas novas doses que serão compradas, o governo federal já tem garantidos em contrato outros 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, que já começaram a ser distribuídas no Brasil. Reportagem Priscila Machado.
E mais 3 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 começam a chegar aos estados e ao Distrito Federal.
Os imunizantes foram adquiridos por meio do consórcio COVAX Facility e chegaram ao Brasil no último fim de semana.
O lote vai ser destinado à primeira dose de gestantes, mulheres com filhos recém-nascidos, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades, que são as doenças que podem agravar o quadro de Covid-19.
E o Ministério da Saúde já distribuiu quase 75 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 46 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 31 milhões e 100 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 14 milhões e 800 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
416.949 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.591.335 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 15.003.563.
A Floresta Nacional de Canela, no Rio Grande do Sul, vai receber mais investimentos ao longo dos próximos anos.
Foi lançado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente o edital de concessão do local.
Foi lançado o edital de concessão da Floresta Nacional de Canela à iniciativa privada. Os interessados deverão investir 93 milhões de reais na unidade de conservação ao longo de 30 anos, em infraestrutura, geração de emprego e renda, com foco na preservação da mata original. A Floresta Nacional fica a 6 quilômetros do centro de Canela, ou seja, quase dentro da cidade, o que atrai muitos turistas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, destacou a importância da parceria com o setor privado.
A atração do investimento privado fará com que aumente substancialmente a visitação. Com isso, você tem mais estrutura, por exemplo, de alimentação, restaurantes, trilhas que vão ser abertas e demarcadas, que permite também a parte de educação ambiental e até a hospedagem, né? Ao mesmo tempo, para a cidade, é um polo de atração de empregos, né? A parte de natureza também é tão relevante quanto.
A Floresta Nacional de Canela faz parte do modelo de concessões criado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente, que incentiva os empresários a investirem em inovações para um ecoturismo sustentável e acessível a todos. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, Marta Celier, explica que não se trata de privatização, e sim de uma parceria para melhorar a estrutura desses parques e florestas.
A concessão não é uma privatização, no sentido de que não é uma venda do parque. O parque seguirá sendo público e a gente pode dizer que será ainda mais público, no sentido de que os investimentos vão permitir mais pessoas virem conhecer.
O leilão da concessão da Floresta Nacional de Canela deve ocorrer em 90 dias. De Canela, no Rio Grande do Sul, Manuela Castro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeita ação contra a transformação de faculdade em empresa pública.
Superior Tribunal de Justiça reduz pena de mandante da morte da deputada Ceci Cunha.
Ministério Público e Polícia Federal realizam operação contra tráfico internacional de drogas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ação em que o Partido dos Trabalhadores questionava a norma que autoriza a transformação da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, em São Paulo, em empresa pública.
O partido alegou que o regime jurídico das empresas públicas é incompatível com as características e finalidades das instituições de ensino superior. Fábio Ruas.
O PT entrou com ação de descumprimento de preceito fundamental. Na decisão, a ministra Rosa Weber explicou que esse não é o instrumento adequado para esse tipo de questionamento e lembrou que já existe uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que já foi deferida medida cautelar para suspender a norma. Segundo a ministra, não há fundamento para manter a ação no STF.
O Superior Tribunal de Justiça reduziu a condenação imposta ao ex-deputado federal Pedro Talvani Albuquerque Neto pelo assassinato da deputada Ceci Cunha e de 3 integrantes da família dela.
A pena foi reduzida de 103 para 92 anos de prisão. Fátima Uchoa.
Talvani Albuquerque era suplente de deputado e foi condenado por mandar matar Ceci Cunha para tomar posse no lugar dela na Câmara. O crime ficou conhecido como Chacina da Gruta de Lourdes, em referência ao bairro onde a parlamentar morava, em Maceió, Alagoas. No STJ, a sexta turma concedeu habeas corpus. Entre os fundamentos, a relatora ministra Laurita Vaz apontou, com base na jurisprudência predominante, que o fato de o comportamento da vítima não ter contribuído para o crime não pode ser usado para aumentar a pena.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais negou o pedido de uma empresa de prestação de serviços de telecomunicações e internet para suspender o pagamento de parcelas de um acordo feito com o ex-funcionário homologado em juízo.
A empresa alegou que por causa da pandemia da Covid-19 está em dificuldade financeira e não tem dinheiro para pagar as parcelas.
O relator do caso afirmou que, considerando a gravidade da crise e a possibilidade de se flexibilizar o prazo de cumprimento de acordos trabalhistas, não pode ser descartada.
Mas, segundo ele, no caso específico, não há provas da falta de recursos da empresa, tendo em vista que ela não paralisou suas atividades.
O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucional o artigo de uma lei do município de Bebedouro, que criou o salário esposa.
O dispositivo previa o pagamento do benefício a servidores públicos quando suas mulheres ou companheiras não exercem a atividade remunerada. Elisabel Ferriche.
Na decisão, o relator do caso afirmou que não há como identificar interesse público no pagamento do benefício. Segundo ele, a norma ofende a eficiência, a razoabilidade e a moralidade administrativas previstas na Constituição Estadual. O desembargador acrescentou ainda que a lei estabelece tratamento diferenciado em razão do gênero, sem qualquer justificativa para isso.
Ministério Público e Polícia Federal fazem operação contra a organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas.
Foram expedidos 249 mandados de prisão preventiva, temporária, de busca e apreensão e sequestro de bens em vários estados. Marissa Omena.
As investigações começaram em 2019, em Mato Grosso, após a apreensão de quase 500 quilos de cocaína. A organização é responsável pela importação de grandes quantidades de entorpecente da Bolívia para o Brasil, com o objetivo de mandar para outros países. Desde o início da operação, já foram apreendidas quase 4 toneladas de cocaína.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia, ministro da Saúde evita confrontos com o governo e admite que pasta não comprou quantidade de vacinas anunciada. Plenário aprova prioridade na análise pela Anvisa de medicamentos que contenham o IFA produzido no Brasil. Em audiência no Senado, chanceler brasileiro evita polemizar declarações de Bolsonaro contra a China. Boa noite. Em depoimento na CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou confrontar o presidente da República sobre o uso da cloroquina. O ministro ainda admitiu que o governo não contratou a quantidade de vacinas anunciada. Em peças de propaganda, a pasta dizia ter comprado mais de 560 milhões de doses. Aos senadores, Queiroga apresentou novos números e afirmou que há 430 milhões de doses de vacinas contratadas, dado que não inclui as doses da Fiocruz. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a gravidade da crise se deve a uma falta de estrutura do SUS e à demora na entrega das vacinas, mas citou uma redução do número de internações e mortes. Ao não comentar declarações do presidente Bolsonaro, Marcelo Queiroga afirmou que caberá à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, Conitec, ligada ao Ministério da Saúde, definir os protocolos de tratamento, incluindo o isolamento e o uso da cloroquina.
Uma corrente é contrária ao uso desse medicamento para tratamento precoce. Outra corrente defende o tratamento precoce. Essa questão precisa de um posicionamento técnico.
Diversos senadores, a exemplo de Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criticaram a demora do Ministério da Saúde para definir protocolos de medicamentos e intubação.
Depois de 1 ano, 2 meses e 10 dias, já é tempo suficiente para que o Conitec possa apresentar um protocolo para salvar vidas.
Em resposta à oposição, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que a CPI não deve perseguir o presidente da República.
Não podemos transformar essa CPI em CPI da cloroquina. O problema é amplo e complexo e assim deve ser tratado.
Ainda na CPI, o ministro da Saúde anunciou a realização de campanhas para o uso de máscaras e distanciamento social.
Senadores debateram hoje a diplomacia da saúde, ambiental e econômica com o novo ministro das Relações Exteriores. Durante o debate, os senadores criticaram a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível guerra bacteriológica. O chanceler brasileiro, no entanto, evitou polemizar as declarações de Bolsonaro contra a China. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao defender o aumento do comércio com a China, a presidente da CRE, senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, teme retaliação por causa de declarações do presidente Bolsonaro de que esse país se beneficia da pandemia.
Não só com relação ao comércio, que é ruim, mas a retaliação com relação às vacinas.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, reafirmou que o Itamaraty atua em diplomacia de saúde, bem como na economia e no desenvolvimento sustentável, e citou parcerias para enfrentar a pandemia de Covid-19.
A China é, sabidamente, país decisivo nas cadeias de suprimento da indústria farmacêutica. Temos atuado também junto à Índia. Buscamos cooperação ainda com diversos outros parceiros. Reino Unido, Israel e Rússia são alguns exemplos.
E o Senado aprovou hoje um projeto que dá prioridade à análise pela Anvisa de medicamentos da indústria nacional que contenham o IFA, insumo farmacêutico ativo. Hoje, por exemplo, importamos o IFA da China para a produção da vacina contra a Covid-19. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta determina que serão obrigatoriamente enquadrados na categoria de precedência prioritária nos processos de registro e de alteração pós-registro junto à Anvisa os medicamentos que contêm o insumo farmacêutico ativo, IFA, produzido dentro do país, encurtando prazos. O IFA é o princípio ativo do medicamento, a substância responsável pelo efeito terapêutico. O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, relator do projeto, esclarece que apesar de o mercado farmacêutico brasileiro ser o maior da América Latina, o país produz pequena porcentagem de IFA. Para o senador, isso torna a indústria nacional dependente da importação de insumos e vulnerável ao desabastecimento.
Essa situação tornou-se bastante evidente por causa da total dependência do Brasil em relação aos IFAs importados principalmente da China, produtos imprescindíveis para a fabricação das duas vacinas contra a Covid-19, até então disponíveis no território nacional.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou a medida provisória que prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura até dezembro de 2022. As normas valiam até o final do ano passado, mas a pandemia impediu a criação de um novo projeto para o setor. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória estende até dezembro de 2022 a vigência do Plano Nacional de Cultura, que deveria ter sido renovado no final do ano passado. Mas, devido à crise sanitária, a nova regulamentação do setor não foi criada. O objetivo desse plano é estabelecer normas para monitorar e avaliar políticas e programas culturais. Com a aprovação da MP, fica previsto o acompanhamento dessas atividades também em situações de calamidade pública de alcance nacional. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o governo não pode ignorar o setor.
Não podemos desprezar a cultura e os seus trabalhadores. O setor gera 1 milhão de empregos diretos e movimenta mais de 10 bilhões na economia. Isso representa em torno de 2,6% do PIB.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alerta que o setor cultural precisa de mais atenção do governo federal.
Infelizmente, é um dos setores que mais tem sofrido, não apenas nessa pandemia, mas está precisando de uma solução de continuidade desde o início do governo federal, uma atenção que o setor merece. Pessoas trabalhadoras, dedicadas, talentosas e que estão realmente precisando de apoio em todo o território nacional.
A medida provisória também determina que o Congresso Nacional promova seminários e debates no último ano de vigência do Plano Nacional de Cultura para ouvir representantes do setor e receber sugestões de aperfeiçoamento.
O apoio americano à renúncia de patentes em vacinas contra a Covid-19 repercutiu no Senado, que já aprovou uma medida semelhante. O anúncio dos Estados Unidos foi feito ontem pelo presidente americano Joe Biden. Mais informações na reportagem de Marcela Cunha.
A possibilidade de quebra de patentes pelo Brasil já foi aprovada pelo Senado e aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados. Para o autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o apoio dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio vai incentivar outros países.
Se um único país não for vacinado, todos os países estão em risco. A decisão americana já reflete no velho mundo. A União Europeia admite repensar sua posição.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, reforçou a posição de que acordos internacionais não podem ser quebrados unilateralmente por decisão do parlamento.
Numa deliberação conjunta e não da forma como nós fizemos, em que isso gera a imagem de um país que não segue os contratos que ele assina no âmbito internacional.
Além dos Estados Unidos e da União Europeia, também se opunham à quebra de patentes a Suíça e a Inglaterra, sedes de laboratórios farmacêuticos.
O senador Paulo Paim pediu que a Câmara dos Deputados vote com urgência o projeto de lei dele que determina o licenciamento compulsório de patentes de vacinas contra a Covid-19, aprovado pelo Senado na semana passada. Paulo Paim ainda manifestou preocupação com as informações de que os Estados Unidos e a União Europeia vão impor barreiras às pessoas imunizadas com determinadas vacinas e que cada país decidirá se aceita os certificados de vacinação de imunizantes listados pela OMS, mas que não tenham obtido a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos.
O comprovante de vacinação, chamado de passaporte COVID, pode se tornar um certificado de desigualdade social entre as nações.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova loterias da saúde e do turismo para financiar combate à pandemia.
Câmara também aprova projeto que torna definitivo o programa de ajuda a pequenas empresas.
Deputados comentam depoimentos à CPI que apura irregularidades sobre a pandemia no Senado.
Boa noite. Paulão, do PT de Alagoas, registra os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, à CPI da pandemia no Senado. O deputado avalia que ambos responsabilizaram o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Eduardo Pazuello pelo agravamento da crise sanitária.
Para Paulão, Bolsonaro falhou ao negar a ciência, não agilizar o processo de compra de vacinas e, ao mesmo tempo, receitar medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, concorda que a CPI da pandemia no Senado deixa evidente que a omissão do governo federal no combate ao problema agravou a crise sanitária e fez com que o Brasil chegasse a mais de 410 mil mortes.
Na avaliação de Zeca Dirceu, é inadmissível que o Brasil, com a grandeza do SUS e do sistema de vacinação, conte apenas com 8% da população imunizada. Para ele, a inoperância do governo federal, além de não conter a pandemia, gera desemprego e miséria.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a política negacionista do presidente Bolsonaro levou o Brasil a ocupar o segundo lugar no ranking dos países com mais mortes por Covid-19 por milhão de habitantes.
Henrique Fontana salienta que o governo se recusou a comprar 130 milhões de doses da vacina no ano passado, o que daria para imunizar, segundo ele, mais de 60 milhões de brasileiros com duas doses. O congressista acredita que milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse a incompetência da gestão federal.
Na avaliação de Maria do Rosário, do PT Gaúcho, o governo Bolsonaro ficará marcado pelas mortes por Covid-19, pelo abandono social e pela ausência do auxílio emergencial. Ela relembra trecho do depoimento de Mandetta na CPI da pandemia, em que o ex-ministro pede para que as ações do governo sejam pautadas em evidências científicas.
Maria do Rosário compara os números da pandemia no Brasil com os de países que já se recuperaram dos efeitos da crise sanitária, investindo na vacinação em massa.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, comenta o depoimento do ex-ministro Mandetta na CPI da pandemia, no qual ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar fraudar a bula da cloroquina para incentivar o uso do remédio, que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.
No entendimento de Érica Cocai, a omissão do governo federal e os erros no enfrentamento à pandemia podem ser considerados crimes. A parlamentar acrescenta que não há vacinas suficientes no país porque o governo federal não firmou acordos de compra quando teve a oportunidade.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende o trabalho da CPI da pandemia, que, segundo ele, já revelou fatos graves, como a tentativa do presidente Bolsonaro de adulterar a bula da cloroquina.
Helder Salomão está certo de que o presidente vai ser responsabilizado e punido pela sua condução da pandemia, pois, de acordo com o deputado, é inaceitável que vidas humanas sejam tratadas com desprezo.
Jorge Sola, do PT da Bahia, lamenta a morte do ator Paulo Gustavo e das mais de 410 mil vítimas da Covid-19. Ele responsabiliza o governo Bolsonaro e seus aliados pelo agravamento da crise sanitária no país. Na opinião do congressista, O Brasil poderia ter evitado milhares de mortes.
Jorge Sola ressalta os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, Mandetta e Taixe, à CPI, que investiga irregularidades durante a pandemia. Na avaliação dele, ambos os depoentes culparam o presidente Jair Bolsonaro pelos erros na gestão da crise do novo coronavírus.
Rogério Correia também lastima o falecimento do ator Paulo Gustavo, vítima do novo coronavírus, aos 42 anos de idade, e afirma que a comoção em torno da morte do comediante deve se transformar em ação e em responsabilização dos verdadeiros culpados pelas mais de 410 mil mortes por Covid no país.
Em relação à CPI da pandemia no Senado, Rogério Correia avalia que tanto Nelson Taixe quanto Mandetta, ex-ministros da Saúde, foram claros em seus depoimentos ao responsabilizar Bolsonaro pelos estragos provocados pelo novo coronavírus. Segundo ele, o chefe do Executivo deve sofrer impeachment, não porque a oposição quer, mas porque o país precisa.
Ao citar a morte do ator Paulo Gustavo, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, se diz indignada e triste, não só com o número crescente de vítimas fatais da pandemia, mas também com a total incompetência do governo em baixar a taxa de transmissão do coronavírus no país. A deputada lembra que cerca de 40% das pessoas internadas por Covid têm menos de 44 anos de idade.
Jandira Fegali critica o que chama de medidas anticientíficas do governo Bolsonaro, como a recomendação do uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid e a contestação de medidas de isolamento social.
Lídice da Mata, do PSB baiano, lamenta as 410 mil vidas levadas pela Covid e presta solidariedade à família do ator e diretor Paulo Gustavo, um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional.
Segundo Lídice da Mata, Bolsonaro desdenhou da vacina, menosprezando a gravidade do vírus. A deputada ainda defende o trabalho da CPI da pandemia no Senado, mas critica a ausência de mulheres na sua composição.
Para Léo de Brito, do PT do Acre, uma das mortes por Covid que mais comoveu e provocou indignação no Brasil foi a do humorista Paulo Gustavo. Ele atribui as mortes pelo coronavírus ao presidente Bolsonaro.
Léo de Brito também destaca que uma CPI nunca teve tantas provas acusatórias como a instalada no Senado, onde os ex-ministros da Saúde, Mandetta e Taixe, já se pronunciaram. O deputado lembra trechos dos depoimentos que dizem que Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho e que o chamado gabinete do ódio chegou a boicotar ações do próprio Ministério da Saúde.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lamenta a morte do comediante Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. A deputada se solidariza com os familiares e diz que o ator sempre foi um grande disseminador da alegria pelo Brasil.
Alice Portugal ainda repudia a intenção do presidente Bolsonaro de editar decreto impedindo que governadores e prefeitos determinem o lockdown. Na visão da deputada, são os gestores locais que devem avaliar a situação sanitária local para estabelecer limites na circulação de pessoas, se for necessário.
Política.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, registra que o Instituto FSB Pesquisa incluiu seu nome entre os 20 deputados federais mais influentes nas redes sociais.
Bibo Nunes comemora o resultado e afirma que o uso das redes sociais é importante para combater a imprensa marrom, termo usado pelo parlamentar para descrever a prática de determinados setores da imprensa de só elogiar políticos e governos em troca de vantagens financeiras.
Homenagem.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, destaca o Dia Internacional da Parteira e o Dia Nacional do Líder Comunitário, ambos celebrados em 5 de maio. Ele afirma que a atividade de parteira pode ser considerada uma das profissões mais antigas do mundo e ressalta a importância do trabalho ainda nos dias de hoje, principalmente no cotidiano das comunidades.
José Ayrton Félix Cirilo reconhece a contribuição dos líderes comunitários à população. Ele conta que durante sua gestão como prefeito de Aracati, instituiu o orçamento participativo no município, tendo sido fundamental a participação dos líderes locais na elaboração do projeto.
Ao registrar a passagem do Dia Internacional da Parteira, João Daniel, do PT, presta homenagem à Zefa da Guia, que já fez mais de 5 mil partos e mora até hoje em uma comunidade quilombola no interior de Sergipe.
João Daniel também comemora os 203 anos do nascimento de Karl Marx, lembrando que o filósofo e historiador escreveu obras lidas até hoje em que defende a classe trabalhadora e denuncia a exploração capitalista.
José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta a morte do padre Genaro Tesauro, de 73 anos, após sofrer um ataque cardíaco. O parlamentar informa que o padre era diretor do Colégio Dom Bosco, em Manaus, e que sua preocupação era o desenvolvimento dos jovens e a preservação da vida.
José Ricardo também cobra do Congresso a aprovação de um projeto que fomente a fiscalização e a transparência dos gastos públicos. O deputado defende a criação de um mecanismo de participação popular para que dê ao cidadão o poder de fiscalizar e de denunciar malfeitos.
Agricultura.
Doutora Soraya Manato, do PSL, celebra o registro de indicação geográfica dada ao Café das Montanhas do Espírito Santo. Segundo ela, a nova classificação valoriza os produtos rurais do estado, dando maior valor agregado e maior visibilidade ao produto, nacional e internacionalmente.
Doutora Soraya Manato também manifesta apoio à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. Segundo ela, o órgão de classe tem feito de tudo para que não sejam fechadas 27 comarcas no estado. Na opinião da deputada, o fechamento das unidades é uma falta de compromisso com a população que mais precisa de acesso à justiça.
Educação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, lamenta que a educação pública tenha sofrido um corte de 68% desde o ano de 2018. Ele afirma que a redução de 23 bilhões e 200 milhões de reais para 8 bilhões e 900 milhões é mais um duro golpe para o país, principalmente em um dos anos mais desafiadores para professores e alunos.
Frei Anastácio Ribeiro afirma que a intenção do presidente Jair Bolsonaro é sucatear a educação do país e lembra que em 2019, no primeiro ano da atual gestão federal, o setor sofreu com os cortes no orçamento. Os dados são da Instituição Fiscal Independente, órgão de análise das contas públicas ligado ao Senado.
Votação.
Além de duas medidas provisórias, o plenário da Câmara aprovou na sessão desta quarta-feira as loterias da saúde e do turismo para financiar o combate à pandemia. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e traz mais detalhes das propostas aprovadas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o governo federal a criar duas loterias com o objetivo de arrecadar recursos para combater os efeitos da pandemia, as loterias da saúde e do turismo. O projeto original dos deputados Capitão Wagner, do PROS do Ceará, e Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, previa apenas a da saúde, mas o relator da proposta, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acrescentou também a loteria do turismo, um dos setores mais prejudicados pela pandemia. O PDT apresentou uma emenda que criava ainda uma loteria da educação, mas a proposta foi rejeitada no plenário. E, para diminuir resistências, o relator modificou seu parecer. Acrescentou que as loterias ficarão a cargo da Caixa Econômica Federal e deu prazo para a Loteria do Turismo operar até 31 de dezembro deste ano. Giovanni Cherini comemorou a aprovação da proposta, que, segundo ele, vai aumentar os recursos para o enfrentamento da pandemia, e destacou o acordo que permitiu a aprovação do projeto.
Na semana passada, vocês lembram que esse projeto estava todo com obstrução geral de vários partidos. E nós fomos trabalhando e fomos tirando essas dificuldades. Colocamos a questão da Caixa Federal, também o tempo da loteria, tanto a loteria da saúde quanto a do turismo, terá um tempo limitado para em época só da pandemia.
O projeto que cria as loterias da saúde e do turismo segue agora para o Senado. A Câmara aprovou ainda duas medidas provisórias. Uma delas prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura até dezembro do ano que vem. A vigência acabaria em dezembro do ano passado e, de acordo com o governo, a pandemia impossibilitou a elaboração de um novo plano. Daí a necessidade de prorrogação do prazo. O texto aprovado da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, inclui outros dispositivos na lei, como um novo objetivo do plano, que é o de monitorar e avaliar as políticas culturais durante qualquer estado de calamidade pública de alcance nacional, como o da Covid-19. A bancada ligada à cultura comemorou a aprovação da MP e a relatora, Benedita da Silva, disse que o plano é um passo a mais para o setor depois da aprovação da Lei Aldir Blanc no ano passado.
Era preciso dar mais um passo. E acredito que, portanto, esta matéria é uma matéria que está sendo proposta pela medida provisória e ela não infringe absolutamente nada as normas da adequação orçamentária e financeira.
A segunda medida provisória aprovada define a estrutura básica da Polícia Civil do Distrito Federal. Isso porque a legislação distrital que tratava disso foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, já que a segurança pública da capital do país é financiada pelo governo federal por meio de um fundo constitucional. O relator, deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, tentou incluir no projeto derivado da MP benefícios aos policiais civis, como auxílios uniforme e alimentação, mas as medidas acabaram retiradas a pedido do governo. O mesmo aconteceu com um dispositivo que garantia ao governo do Distrito Federal autonomia para gerir a Polícia Civil. Luiz Miranda reclamou da interferência.
Tratar dessa forma a polícia não é o que nós devemos fazer, mas eu entendo que o governo provavelmente vai estar à disposição sempre que precisarmos reformular qualquer organização da PCDF no momento que ele não quer transferir para o Distrito Federal, no momento que ele não aceitou botar auxílio, alimentação, uniforme e todas as outras estruturas que possuem outras polícias de outros estados, foi manifestado contrário a todas as inovações apresentadas no primeiro relatório, que foi. E agora, mais uma vez, eu tenho que tirar o artigo 6º, senão não aprovaremos a saúde. Então...
As medidas provisórias do Plano Nacional de Cultura e da Organização da Polícia Civil do Distrito Federal também seguem para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E o repórter Antônio Vital volta para informar que a Câmara também aprovou o projeto que torna definitivo o Programa de Ajuda a Pequenas Empresas. Acompanhe a reportagem para saber mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, criado para facilitar a concessão de empréstimos para as empresas de setores afetados pela pandemia de Covid-19. No ano passado, o PRONAMP socorreu com R$ 37 bilhões, de reais, cerca de 520 mil micro e pequenos negócios. Além de criar linhas de crédito, a proposta autoriza a prorrogação por até um ano das parcelas vencidas e a vencer dos empréstimos concedidos até 31 de dezembro de 2020. Segundo o texto, a taxa máxima de juros para os empréstimos contratados a partir de 1º de janeiro de 2021 muda de Selic mais 1,25% para Selic mais até 6%. A alteração gerou críticas da oposição. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a taxa de juros dificulta o financiamento das pequenas empresas.
Nós estamos transformando o PRONAMP em de provisório em definitivo. Só que nós estamos contaminando o PRONAMP, porque o programa que nós aprovamos no ano passado, ele previa um juro módico, em condições de que o microempresário pudesse acessar o crédito e tivesse a oportunidade de pagar dignamente o valor que ele buscou no crédito. Agora, com esta proposta aqui, presidente, nós estamos desvirtuando o programa porque o juro foi lá para cima.
O texto aprovado foi elaborado pela deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, relatora pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela aproveitou a maior parte do substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, de autoria do deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. A proposta permite a portabilidade do empréstimo, ou seja, o pequeno empresário pode mudar de banco atrás de taxa de juros mais baixa. Prevê ainda que o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, avalize integralmente os empréstimos e garante às empresas beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, 20% dos recursos do Fundo Garantidor. O deputado Joaquim Passarinho apontou as vantagens da proposta para as empresas afetadas pela pandemia.
Estamos fazendo a portabilidade, quer dizer, permitindo que empresas que tenham negociações com o banco possam trocar de instituição financeira se assim desejarem, conseguir juros mais baratos. Conseguimos alongar os prazos, conseguimos refinanciamento daqueles que já pegaram financiamento no ano passado.
outros. E estamos incluindo, foi vetado lá no projeto do PERS, que era o projeto que trabalha com os eventos, destinando 20% do Pronamp para essas pequenas e microempresas, deixando margem também para que a gente possa atingir bares e restaurantes.
A medida já tinha sido aprovada no Senado, mas como foi alterada na Câmara, volta para análise dos senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.